Meu nome é Alexandre, como o Fabrício falou agora há pouco, eu sou MVP de ASP.NET ES, assim como ele. E basicamente eu trabalho no Minha Vida, que é uma empresa de internet, que a gente basicamente tem duas empresas, que é o portal Minha Vida, que é um site de saúde, alimentação e bem-estar, o maior site de saúde do Brasil, com aproximadamente 18 milhões de unique users por mês. E o Dieta e Saúde, que é um programa alimentar, um programa de dieta online, onde as pessoas têm um programa através de aplicativos, através da internet, as pessoas conseguem acessar um nutricionista e ter uma dieta, uma metodologia própria de emagrecimento. Também é o principal, é a maior empresa de dieta online do Brasil. Além disso, eu também sou um dos fundadores da Treinando.net, que é uma empresa de treinamentos. Treinando hoje ministra alguns treinamentos de ASP.NET, de Git, em breve alguns de Azure também. Então, quem tiver a fim de fazer alguns treinamentos e workshops, a URL é treinando.net. Bom, o meu PPT é absolutamente ridículo, porque não tem nada. A ideia, não tem como falar desse produto sem ser mostrando ele, tá? Mas só rapidinho, antes de falar do produto, do Azure Management API, o porquê desse produto existir, né? Então, hoje em dia, as APIs acabam sendo o core de grandes negócios, né? Então, cada vez mais, onde as nossas aplicações podem rodar em qualquer lugar, expor a sua regra de negócio, expor o que você tá, o que a sua aplicação faz através das APIs, é o que possibilita você expor isso para um aplicativo nativo, você expor isso através da web, você expor isso através de um aplicativo no Smart TV. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje no Dieta Saúde, por exemplo, a gente tem aplicativos, a gente tem na web, a gente tem aplicativos para iOS, para Android, para Windows Phone, para Windows 8, para, sei lá, tem umas coisas que eu nem lembro o nome agora da Nokia. O cara consegue acessar através da web. Só que, se eu fosse implementar as regras de negócio por trás disso, eu ia ter um monte de código duplicado. Então, obviamente, o Dieta Saúde tem uma API. E essa API hoje é o grande coração do Dieta Saúde. Então, é lá onde a gente tem o grande volume de acessos. E o que que acontece? Quando você trabalha, por exemplo, com uma aplicação web, você tem lá de repente você tem um Google Analytics que te dá todas as informações de acessos, quantas pessoas acessam seu site, quantos page views, em mobile a mesma coisa. O próprio IIS consegue te dar um monte de informação. Só que a API, ela não tem isso, né? Porque a API basicamente você faz um request e ele devolve alguma coisa. E não faz sentido você implementar um log de acessos, ou não faz sentido você. Quer dizer, pode fazer sentido, mas a ideia desses produtos de gestão de API é você ter um repositório central, que no final é um proxy da sua API, e nesse proxy você tem uma série de ganhos, e é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente não vai desenvolver nada, porque não tem desenvolvimento nisso. A gente vai pegar uma API que já existe e vai colocar dentro do produto. Então, a gente está vendo, a ideia aqui é ver realmente um produto, e eu preciso compartilhar minha tela para que vocês vejam. Então, vou compartilhar minha área de trabalho inteira. Fabrício, você pode só me confirmar se abriu aí? Você está vendo?
Ok, Tarifa, eu estou vendo a tela já.
Tá bom. Então, bom, aqui é o portal do Azure. Todo mundo que deve estar aqui assistindo já deve ter acessado. Eu tô usando a versão antiga ainda do painel do Azure, porque para algumas coisas ainda o portal novo ainda não atende, então eu acabei pedindo para ele não me lembrar mais que existe. E aí eu não. Agora, inclusive, eu não sei dizer se o API Management aparece lá, não lembro. Bom, Então, aqui tem todos os serviços que eu tenho. Basicamente, a gente tem aqui dentro da listinha na esquerda, API Management. Então, só para começar a brincadeira, queria dizer que vai ser com emoção, porque eu estava mostrando até para o Fabrício agora há pouco, estava fora do ar o serviço, devia estar tendo alguma manutenção, sei lá. Inclusive, eu tenho até um cara aqui dando fail. Eu tentei deletar ele, e ele, inclusive, falou que não conseguiu. Ah, bom, vamos rezar aqui para que tudo dê certo. Bom, como que cria um serviço no API Management? Eu venho aqui, API Management, new, simplão, create. Vou dar um nome na minha URL, então posso colocar aqui, ó, teste. Então no final ficaria teste.azure-api.net, a subscription, a região. Não tem no Brasil ainda, uma pena. E aqui está falando, ó, demora uns 30 minutos. Não demora tudo isso, mas demora. Então, demora uns 15. Então, eu vou criar aqui, daqui 15 minutos eu volto. Tô brincando. Aqui você coloca seu nome, em Advanced Settings, a única coisa que você faz. Deixa eu fingir aqui. Organization Name. Aqui que vem um ponto que é o Pricing, né? Então, vamos lá. E aqui eu já sofri. Vou abrir aqui o pricing, mas basicamente você tem dois tiers aqui, né? O developer e o standard. No developer, eu estava desenvolvendo um projeto usando o API Management, e no developer estava um pouco. Era intermitente o negócio, 20% dos requests não retornavam. Caramba, esse troço não funciona. E aí eu dei uma lida na interrogação aqui. E ele fala, a developer realmente não funciona 100%. Se você quer funcionar 100%, vai para standard, tá? Então, aqui em pricing, você vai ver aqui, ó, que custa por dia R$ 3 o developer. Então, ó, eu tô pagando R$ 3 para apresentar vou mandar a conta para o Fabrício depois. E o standard custa R$ 25 por dia, mais ou menos R$ 800 por mês, tá? Aí você fala, nossa, R$ 800 custa o serviço, que inclui algumas coisas e tal, dependendo do seu volume vai custar até mais caro, você pode trafegar 35 GB por mês, que dá mais ou menos 1 tera por 35 GB por dia, que dá mais ou menos 1 tera por mês. Não é caro, tá? Eu conheço concorrentes, tanto do Brasil quanto de outras, TruScale, bom, tem vários hoje em dia, e o preço tá competitivo aqui. Enfim. Não vou criar, já tenho um criado aqui, maravilha. O único problema por enquanto é não ter no Brasil esse serviço, tá? Então, se tratando de API, se você tiver uma API com latência, a sua aplicação vai ficar muito ruim, assim, principalmente falando de mobile e tal. Então, se você tem uma aplicação no Brasil, eu aconselharia esperar ou usar alguma CDN para fazer um proxy disso. Bom. Legal, então eu caí aqui nesse cara, ele caiu aqui no dashboard e ele tem basicamente um Get Started, um Manage Your API ou Veja Sua API em Ação. Então vamos aqui no Manage Your API e aí deixa eu fechar aqui o Price. Vocês vão perceber que a gente vai sair do ambiente tradicional do Azure. Então a gente está aqui no Azure, a gente veio para um outro dashboard. Então está aqui Azure API Management, administrador, a área administrativa. E aí veja, ele tem uma área aqui totalmente fora daquele ambiente. Então, até para não. Não, deixa aí aberto. Bom, ele tem alguns conceitos aqui muito simples de APIs, são basicamente as APIs que você trabalha, produtos, aí aqui é um conceito interessante, onde você cria produtos para que as pessoas, para que outros desenvolvedores acessem a sua API. Então vamos lá. Esse portal, esse serviço do Azure API Management, você pode usar para duas finalidades. Tem uma empresa que tem uma API e só as aplicações da empresa consomem essa API. Esse cara atende. Ou tem uma API e eu quero que outros desenvolvedores do mundo acessem, como por exemplo o Facebook faz, o Twitter faz, a Microsoft faz. Quando você vai lá e digita developer.facebook.com, sei lá, nem sei se é essa URL, e aí lá você cria um usuário e aí ele te dá um token. Basicamente é isso que eu vou mostrar aqui, como que ele funciona. E aí aqui tem umas coisas bem legais, ele já traz dois perfis aqui, que é o que a gente vai usar. O perfil starter, são pessoas que são subscribers e eles vão poder fazer somente 5 calls por minuto e 100 calls por week. Tá? Então imagina que você quer disponibilizar a sua API, mas você quer pôr algumas restrições, né? Então normalmente os serviços gratuitos colocam essas restrições. Então se você pegar a API do Twitter, do Foursquare, algumas APIs até do Google, eles vão lá e falam. Obviamente que não são só 5 calls por minuto, mas você poderia configurar um número diferente de calls aqui que pode acontecer, tá? Beleza, então ele tem aqui já dois produtos, o Starter e o Ilimitado, tá? Então tá aqui o Ilimitado, beleza, poderia deletar esse perfil, aqui em Subscription Request, se as pessoas fizeram Subscription, quais são os subscribers já existentes, então o administrador, né, que criou lá o serviço já vem como um subscriber do Unlimited. Tá? Quais são os grupos que podem ver isso e tal. Então, vou voltar aqui para o dashboard para a gente pegar aqui, ó, Developer Portal. Eu vou abrir o Developer Portal. Oi?
Você pode só diminuir um pouquinho a resolução do seu computador? Porque está dando rolagem horizontal aqui e a galera está perdendo uma parte da visão aí.
Certo. Mudar a resolução. Vamos ver. Para qual?
Tenta colocar a padrão aí de...
1024?
Tenta essa aí, vamos ver.
Nossa. Foi?
Parece que melhorou. Tenta voltar lá, mano.
Nossa. Problema aqui. Ficou melhor aí?
Tenta rolar para baixo, só para... parece que sim. Alguém pode dar um feedback aí, se tá ok? Melhor assim.
Parece que eu tô mexendo num celular de tão pequeno essa tela.
estão falando aqui que do jeito que tava melhor, cara. Então volta lá.
Era só um sentido. Você só queria atrapalhar, né?
Só. Tá ok. Obrigado, então, pessoal. Tá. Valeu.
Então, aqui no Developer Portal, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um outro navegador aqui, numa outra instância desse navegador, que é para eu não estar... Deixa eu até dar um sign out aqui. Eu não quero estar logado como administrador. Então, aqui no Chrome anônimo, aqui, eu estou como administrador e no meu tradicional eu não estou logado. Então, vejam... mvponline.portal.azureapi.net, tá? Então ele já gerou para mim um portal da minha API, ó, Alexandre API. Sensacional, né? Então você pode colocar lá developer.suaempresa.com.br e os caras acessarem isso. Beleza. Então eu vou criar aqui um usuário, meu. Porque ó, quando eu clico aqui em APIs, ó, tem essa API que é default do serviço. Inclusive, eu vou clicar aqui em APIs e vou deletar ela. Ela é horrível. Então, agora, se eu entrar aqui no portal, ó, não tem nenhuma API disponível. Quais são os produtos? Starter, Unlimited. Quais são as aplicações? Aqui, provavelmente, vai vir vazio. Ou vai dar até... Enquanto carrega aí. Tudo bem. Então, vamos lá. Depois eu volto para a parte do portal para falar que a gente pode customizar e a gente vai simular como se a gente fosse um usuário. Bom... O que eu vou fazer agora? Eu tenho uma API já aqui. Eu uso o Postman, para uma extensão do Chrome aqui, para fazer GET, Posting API, passando parâmetros, autenticação. Ele é tem uma versão paga, mas eu uso a versão gratuita. E eu tenho aqui uma API minha do Dia de Saúde, de um teste que eu estou fazendo. Provavelmente, se alguém tentar rodar ela depois, nem vai entrar no ar mais. É uma máquina no Azure aqui que... Tá, de teste só. E basicamente o que eu tenho? Uma URL da minha API, né? API prediction, barra API, e prediction é a minha controller, que tem uma série de parâmetros. Tá? Então eu vou criar essa API lá no portal. Então, basicamente o API Management, ele é um proxy da API original, ele não vai hospedar a minha API. Ou seja, eu posso usar o API Management com uma API que esteja hospedada em qualquer lugar. dentro do Azure, dentro de um serviço, dentro de um servidor na Amazon, sei lá, em qualquer lugar eu posso fazer isso. Então, beleza, eu vou pegar aqui a minha API, que é o API Prediction barra API, aquele nome horrível aqui do caminho. Então, vou dar um nome, dieta e saúde. URL, tal, tal, tal. E aí, esse sufixo aqui é, na minha URL do proxy, do API Management, qual que vai ser o nome? Então, eu vou colocar barra dieta e saúde. Tá? Então, fica MVP Online, que é o nome do meu projeto aqui, ponto Azure API, ponto net, barra dieta e saúde. Salvei. Legal. Aí agora ele fala, beleza, ele tem a API agora. Inclusive, se eu for lá no portal, talvez ele já até mostre essa API. Não, ainda não. Ah, não, porque a API não mostra ainda porque eu não salvei. Beleza, depois da API, depois de cadastrar a API, eu preciso criar as operações da API. Então, basicamente, as operações vão ser todas as possibilidades de request que eu tenho dentro dela. Então, eu vou criar uma única operação aqui, add operation. Beleza. É aqui que a brincadeira acontece, vocês vão perceber que é muito simples. Então, qual que é a minha operação aqui? É o prediction, né? O nome do meu controller, porque ele vai juntar lá, isso aqui já é a minha API, barra prediction. Então, opa, vou vir aqui, prediction. Qual é o verbo? É um get, né? Então, eu vou dar um get, poderia ter qualquer outro verbo aqui. Então, vou dar um get. Beleza. Posso dar um nome, posso dar uma descrição, por exemplo. Então, display name eu vou deixar mais bonitinho. Eu posso colocar aqui método que retorna. Não, método não, retorna alimentos baseado em alguma regra que eu não lembro. Beleza. Não vou falar de cache agora, e vou falar de parâmetros. Então, beleza. Quais são os parâmetros que o desenvolvedor precisa passar? Então, eu vou ver aqui, Query Parameters, Name, ID Refeição. Vamos colocar aqui, código da refeição. Meu, bonitinho, né? Tem que fazer isso. Tipo, Number, ou Int, se eu quisesse. Tem algum valor default? Não, Required. Ah, é Required. Add Parameter. Aí, vamos lá. Dia da semana. Dia da semana. Aí eu não lembro agora. Um, domingo. Dois, segunda. Etc. Aqui, int. É required. Próximo. Código alimentos. Código dos alimentos. É. Aqui é string, porque é separado por vírgulas, tem mais do que um. Obrigatório. Não vou pôr obrigatório, só para a gente ver o que que muda nisso. Sexo. Sexo do usuário. Pontos dieta. Pontos da dieta do usuário. Então, beleza, deixa eu logo aqui. Number. Tem mais aqui. Uso código. Então, uso o código, é o código do usuário no dieta e saúde, por exemplo. Que é obrigatório. Na verdade, todos são obrigatórios, mas eu estou pondo aqui só para a gente ver a diferença. A partir do momento que eu salvei isso. Ah, eu esqueci de mostrar uma coisa. Summary. Operations. Settings. E agora eu não lembro. Não, tá certo. Então, aqui em Operations. Prediction, tá aqui, o get de prediction, ele lista todos. E aqui em responses, eu vou dizer todas as responses que ele vai dar. Nesse caso, eu só vou dar aqui um 200. Ó. Então, aqui, retorno dos alimentos, da lista de alimentos. Beleza, salvei. Legal. Agora eu tenho aqui dentro da minha API, dieta e saúde, eu tenho uma operação chamada prediction. Beleza? Legal, ninguém consegue responder, mas faz de conta que vocês responderam, beleza. Só que se agora eu for lá no portal e der um refresh em APIs, nada vai acontecer. Porque eu tenho aqui em produtos starter, eu tenho que olhar aqui, ó, produtos. Starter, eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum produto associado a Starter, nem ao Unlimited. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Associar as APIs aos produtos. Então, vem aqui em Starter, Edge API, Dieta e Saúde. Então, beleza. Agora o produto Starter tem essa API. Beleza, eu entro aqui, ó, API Dieta e Saúde, porque no Starter as pessoas podem ver. Vamos até olhar aqui. Starter, tem guests aqui. Mas, para eu fazer algum. Eu preciso. Lá na configuração do produto, ele fala que eu preciso ter um usuário. Sendo assim, ele incrementou um parâmetro aqui, ó. Então vejo aqui no portal. Ah, um negócio que eu não mostrei, né? Então aqui no portal, Dieta e Saúde, ele está mostrando que tem prediction. Olha só, retorna alimentos baseado em alguma regra. Qual é o parâmetro? O que que ele serve? A descrição. Lembra que eu fiz isso? Ah, beleza. Sou desenvolvedor. Em C Sharp, como que eu chamo essa API? Eu clico aqui, ó, ele já dá para mim o código dessa chamada. Então é muito legal, ó, tipo, ó, prediction aqui no meio. Então, eu faço em outro, em Java, sei lá, ó, tá aqui. É uma forma de chamar isso. Maravilha, ó, Objective-C, eu acho. É, Objective-C. Legal. Só que eu preciso de uma API. O usuário, ó, nem estou logado, nada. Eu preciso de um usuário, desculpa. Então vamos lá, né? Eu sou um desenvolvedor que quero consumir essa API. Então eu vou primeiro criar um usuário. Então eu vou colocar aqui um e-mail meu, alexandrecetarifa@gmail.com. Vou pôr uma senha aqui. Alexandrecetarifa715signup. Beleza? Aí o que que ele vai falar para mim? Cara, confirma lá seu e-mail, né? Então a gente muda aqui para esse e-mail. Então tá aqui, ó, confirma aí. Vou confirmar. Maravilha! Então agora o Alexandre Tarifa é um usuário. Agora eu tenho dois caminhos. Eu posso vir aqui na API Dieta e Saúde e dar um Get API Key. Ops, deu pau. Por esse caminho tá dando pau, já não é a primeira vez que dá. Ou vem aqui, Your Subscriptions, Manage Subscription, Starter, Subscriber. Beleza. Lá no portal, está dizendo que eu não preciso aprovar. Tá? Então, eu não lembro exatamente onde é, mas. Aqui, está aqui na descrição até. Administrator Approval is Required. Tipo, aqui, se eu tivesse pedido para entrar, ia estar aparecendo aqui no Unlimited, eu ia ter que aprovar. Como aquele usuário veio no Starter, ele nem tem a parte de aprovação e está aqui, ó, subscribers, alexandrecetarifa@gmail. Então, este carinha aqui agora tem permissão. Vamos lá, dieta e saúde. Beleza. A partir do momento que eu estou logado e tenho permissão, tem aqui um Open Console. Open Console. E aí, legal, ó, eu tenho aqui um ambiente de teste. Então, posso vir aqui e falar, ó, ID refeição, deixa eu só ver no post, 3, dia da semana 3, deixa eu pegar um código que funciona, 757. Ah, lembra do obrigatório, né? Então, tá vendo? Fica aqui no portal vermelhinho. Opa, na hora de eu dar um get, ele vai chiar, ó, esse parâmetro é requerido, ID refeição 3. Sexo pode ser qualquer coisa, aqui também não serve para nada. E olha só, ele já está passando aqui o meu Subscription Key, né? Então, quando eu der um, deixa eu dar um remove aqui, um get, ele está retornando aqui embaixo já, ó, o nosso amigo, exatamente o retorno, deixa eu dar um send aqui, ó, exatamente esse retorno. Então, ele está trazendo aqui esse JSON que a minha API já retornou, né? Não sei se eu passei os mesmos. É, o presunto cozido, pão francês, etc. Então, o que que aconteceu na vida real? Quando eu dei esse HTTP GET, ele chamou o Azure, que chamou a minha API original, que devolveu para o Azure, que devolveu para o usuário. Então, ele foi um proxy aí nessa história. Legal, mas o que que eu ganho com isso? Bom, você ganha uma gestão através desse proxy. Então, uma das coisas que você pode mexer nesse sentido é aqui em Operation, por exemplo, Prediction, a gente tem a opção de fazer um cache. Então, eu posso vir aqui habilitar um cache e colocar todos os parâmetros dele separado por ponto e vírgula. Eu posso vir aqui e falar assim, ó, cacheia com esses. Ah, vou colocar esses aqui só. Estou falando que a variação do cache é através disso. E aí o que que vai acontecer? Ele não vai bater lá na minha infraestrutura de novo, tá? Ele vai economizar, ele vai reduzir bastante a latência, né? Porque ele não vai precisar ir lá toda hora e vai diminuir o consumo de banda. E o service load, caso a sua outra infra dê algum problema. Então, o ASP.NET Web API é possível você criar cache nele, né? Você consegue criar cache com variação, tudo. Mas aqui, como a gente está falando que tem um proxy no meio agora, eu consigo criar um cache aqui no proxy, de uma forma bastante simples, tá? E aí, uma vez que eu salvo isso, ele já não vai ficar batendo tantas vezes assim. Deixa eu ver se eu fiz uma bobeira. Ele continua aqui batendo. Bom, não dá para ver que foi mais rápido, não, mas de fato, sem dúvida alguma, isso vai ser mais rápido. Legal? Então, isso aqui é uma possibilidade que você tem. Então, legal. Deixa eu fazer alguns requests aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer mais alguns requests. Um HTTP GET, mais um. Mais um. Olha só. Rate limits. Excedeu aqui, ó. Ah, try again, cadê? 32 segundos. Ou seja, a minha condição era rodar não sei quantos por minuto, 5, eu acho. Então ele tá, o Azure já está controlando isso aqui para mim, bonitinho. Legal, né? Então isso garante que ninguém vai lá. Se eu disponibilizo isso para o usuário, o cara vai lá e derruba a sua infraestrutura, por exemplo. É um pepino, né? Então ele está resolvendo mais esse pepino aqui. E quando eu volto aqui no dashboard, ele demora um pouquinho, tá? Mas dentro aqui de Analytics, vou entrar aqui em Analytics. Olha só, ele tem aqui algumas informações, ó, número de calls, response time, consumo de banda e número de erros. Isso aqui também é muito legal. Então ele está falando aqui, ó, o usuário top developers, o usuário Alexandre Tarifa teve 7 calls. Três foram bloqueadas. Teve 10, na verdade. Bloqueou três, que foram aquelas três que eu dei além da minha conta. Então, olha só, ele traz um monte de informação. Isso aqui é muito legal. É muito importante isso. Até de erro. Você consegue tirar da sua aplicação, por exemplo, algum log de erro se você quiser trazer para cá. E aí você talvez está dando algum timeout, coisa do tipo. Aqui em usuários, a gente tem todos os usuários. Em grupos, a gente tem grupos de usuários. Para carregar. Administradores, developers e guests. Então, você consegue trabalhar aqui criando novos grupos e tal. Vamos pular um pouquinho aqui. Vamos bater aqui em Developer Portal. O Developer Portal te traz algumas possibilidades de customização. Então eu posso vir aqui, dar um dedinho em customization e mudar algumas firulas aqui. Se eu quiser mudar o logo da minha empresa. Deixa eu voltar aqui para home. Esperar ele carregar. Então, ó, ele tem. Putz, é um tanto quanto confuso isso aqui, mas você consegue customizar design, você consegue mexer em folha de estilo, você consegue mudar textos. Tem bastante coisa que dá para fazer aqui. Não é um troço assim que você fala, nossa, simplão de fazer. Então, eu posso. A parte de conteúdo é um pouco mais fácil. Vamos ver aqui. Vou carregar aqui. Então, a Welcome Page. Que é essa parte aqui. Welcome to Developer Portal. Esperar carregar. Então, tá vendo? Ele disponibiliza o HTML aqui, ó. Só que eu não tenho. API Documentation, Developer Support. Então, ó, tem um H3 aqui, ó. API Documentation, Developer Support. Então, eu posso vir aqui e colocar suporte para os desenvolvedores. Vocês estão vendo aqui que ele usa Bootstrap, né? Então, é um publish direto aqui. Está usando Bootstrap, então fica mais fácil de mexer. Então, está aqui, ó, suporte para os desenvolvedores. Então, você consegue mexer na navegação. Então, lá, Home, APIs, Products, Applications. Então, eu posso mexer. Ah, não tem nenhuma aplicação. Então, meu, tira essa aplicação daí. Já vazou. Eu poderia vir aqui. Aqui, por exemplo. Para carregar. Então, APIs. Ó, dá para traduzir APIs, né? Então, vou colocar minúsculo. Ah, já sumiu e a API não ficou minúsculo. Ah, o widget para adicionar até algum conteúdo seu, logotipo da empresa. É legal pensar em tudo isso, tá? Você consegue, tem aqui a estrutura do site, você consegue, tipo, arrastar coisas. Então, posso colocar uma mensagem, por exemplo. A mensagem eu acho que eu testei. Um container widget. Ah, beleza, colocar no HTML. Então, em que zona que vai estar? Putz, tá meio enrolado isso aqui, mas se você quiser customizar, saiba que dá para customizar e que não vai ser tão simples assim. Mas os textos e tal é até que tranquilo. É muito legal você pensar nessas documentações, porque principalmente na hora de criar os operations, porque quando um usuário bate aqui, pensa até no, no aqui eu estou simulando um ambiente onde qualquer pessoa pode entrar. Mas imagine na sua empresa, se só a sua empresa pode entrar, ou seja, você não vai ter essa opção do cara criar um usuário, ou você vai ter, mas você não vai deixar o cara fazer nada, por exemplo, você não vai listar nada, então dentro dos produtos você só vai associar, você não ia associar nenhum produto aqui ao Starter. Você só ia adicionar os seus administradores, ia tirar aqui developers e guests, vamos imaginar num cenário fechado. Isso aqui é importante. Você tem a documentação, o que todas as operações acabam fazendo, quais são os parâmetros, um lugar para o cara testar, pegar em outras linguagens. Então, isso aqui acaba sendo muito rico internamente para o time de desenvolvimento, tá? Então, vale a pena investir tempo em escrever bonitinho essas coisas. Existe um recurso também de policy que você basicamente consegue mudar o comportamento. Como isso aqui é um proxy, né? Ele está chamando o seu Web API lá no outro servidor ou a sua API em qualquer outra coisa que você fez. Aqui, através de policy, você consegue inferir em algumas coisas. Então, eu vou tentar fazer um negócio aqui, aquele esquema do vamos na raça aqui ao vivo, porque não estava funcionando até agora há pouco e eu não sei se é porque estava com pau portal. Então, eu tenho vários, eu posso trabalhar alguns escopos, eu posso trabalhar direto no produto. Direto na API ou direto numa operação. Então, tudo que eu mexer aqui em Policy Definition agora, tá? Para todo mundo que for Starter e chamar a API do Dia de Saúde. Se eu quiser falar, todo mundo que é Starter na API do Dia de Saúde, ele na operação Prediction, eu adiciono também, tá? Aqui no caso, ó, veja que o cache que eu adicionei é uma inbound policy, tá? Que vem aqui, ó. Cache lookup, blá 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 blá, tem aqui, ó, de refeição, é de semana. Aquele ponto e vírgula ele colocou do jeito. Se eu tivesse que fazer isso na mão, ia dar um pouco de trabalho, tá? Eu não vou fazer no nível da operação, eu vou tentar fazer uma aqui. Então, para todo mundo que é starter, na API do Jet Saúde, eu vou adicionar uma policy de outbound. Agora eu não lembro se eu tenho que fazer antes ou depois da base aqui, eu vou fazer antes. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu quero converter o meu resultado que está vindo em JSON para XML. Muito provavelmente você vai fazer o contrário. Você tem uma API lá que os caras fizeram que só retorna XML, Não tem como retornar JSON, aí eu vou usar ao contrário. Aqui, só para a gente ver o recurso, eu vou dar um convert JSON to XML. Aí eu tenho uma cola aqui, eu acho. Vou colocar aqui, apply always. Aqui eu não lembro o que é esse parâmetro, vou dar um false, deixa eu ver se deu certo. Beleza. Vamos ver se deu certo. Ó, o negócio já está de novo com uma exclamação aqui. Então ele está devolvendo. Ah, aqui ele estava com limite excedido. Devolveu em JSON. Ou seja, não funcionou. Deixa eu ver uma outra coisa. Deixa eu mudar a ordem disso. Ops. Configure policy. Vamos ver. Se eu der um get agora. Ah, não deu certo. Bom, na verdade eu nunca consegui fazer isso funcionar, mas deve funcionar, né? Alguém deve ter conseguido. Mas a ideia aqui, basicamente, é você conseguir criar regras que vão acontecer além do que está desenvolvido lá na API. Deixa eu ver se eu criar aqui no escopo, independente do. Ah, ele colocou já aqui. Ah, bom, foi mal, gente. Eu acabei não conseguindo testar isso antes, porque estava fora do ar. Inclusive, parece que agora também está fora do ar. Ó, minha API nem está aparecendo mais aqui. Ó. Mas a API está respondendo. É, o Fabrício apertou algum botão lá só para me ferrar. Ah, estourou. É, está funcionando a API, né? Se eu mudar até aqui o parâmetro. Ah, acabei de estourar o limite dela. É só aqui no portal que ela deu uma saidinha aí. Deixa eu ver se ele carrega. É, voltou a carregar. Vamos ver se muda alguma coisa lá. Eu estou estourado agora. 6 segundos, vamos esperar um pouquinho, ver como que é o código no RUG. Legal, beleza. Passou 6 segundos. Não foi o GET. E aí? Aí. Acho que o meu minha policy ferrou o negócio. Voltar ao normal. Bom, basicamente é isso. Fabrício, eu tenho que abrir para pergunta, alguma coisa?
Oi, ok, Tarifa. É, pessoal, alguém tem pergunta em relação ao que foi feito? A gente vai dedicar os próximos minutos aí para isso. E se não
Ah,
tiver, a gente conclui, mas se tiver, a gente continua.
eu tenho já uma pergunta para eu mesmo responder. Que é, ah, e se a minha API implementa alguma camada de segurança? Aí, legal, ó. Aqui em Security, que eu esqueci de falar, você consegue usar alguns tipos de autenticação, né? Hoje em dia, mais comum é que é o OAuth 2.0. Então, imagina que lá na API, lá no meu servidor, eu tenho um token para acessar ela. Tá? Então, aqui eu conseguiria fazer essa autenticação para que o Azure consiga acessar a API lá. Tá? Como a minha API de teste aqui é aberta, eu consegui acessar ela. Tá? Mas se ela não fosse aberta, eu tenho aqui, ó, que fazer toda a parte de autenticação aqui, usando o Alpha, o Delegation ou algumas outras formas de trabalhar aqui, tá? Com segurança, beleza?
Ok. Tarifa, tem algumas perguntas chegando aqui. Vamos lá. O Paulo está perguntando quais são as outras policies disponíveis ali naquela região que você estava mostrando.
Putz, cara, vocês perceberam que eu não manjo muito dessa parte de policy, porque até hoje eu só usei essa de converter. Ele tem a de cache, né? A de cache que no fundo é uma policy. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Store to cache. Ele tem, por exemplo, ó, restringir algum IP que está chamando. É, você também consegue fazer algumas máscaras de parâmetro. Setar um header HTTP. Na verdade, praticamente tudo que a gente faz aqui nas operações e está manipulando alguma coisa lá da origem é através de uma policy que isso é feito, tá? Então, muitas vezes a gente está mexendo em policies sem ter a menor ideia que está mexendo, tá? Então ele tem uma série aqui de, então, ó, find and replace string in body, tá vendo? Tem uma série de get from cache, limit call rate, se eu quiser implementar aqui uma policy de limite. Rewrite URL, ó, lista de IPs restritas. Então, sei lá, vou colocar aqui uma só para uma de IP aqui, ó. Se quiser restringir um IP, eu venho aqui, ó, já mato esse IP. Se for um range, eu mato esse range. Então, algumas regras aqui que a gente pode estar trabalhando.
Ok.
Vai,
O
pode continuar.
Juliano pergunta. Ah, você está falando ainda?
Não, não, não.
Tá, o Juliano pergunta o seguinte: tem alguma forma de integrar uma web API C Sharp de forma que ela importe os métodos e a documentação?
Não.
Não tem. Perfeito. O André pergunta o seguinte. Portal Minha Vida usa o Azure Management API?
Pô, que mancada essa pergunta, hein? Não, a gente não usa, porque a gente usa outra empresa que faz isso, porque como não tem no Brasil, acaba ficando inviável para a gente, porque o nosso usuário é 100% do Brasil, né? Então imagina, eu ia ter que fazer todos os meus usuários, minha infra está no Brasil, então eu ia pôr um proxy fora do Brasil, aí não faria sentido, entendeu? Mas com certeza a hora que tiver no Brasil, eu vou migrar, até porque o investimento é menor.
Perfeito. Deixa eu ver aqui.
É, o Fernando está perguntando aqui, né?
Fernando, como funciona a ligação entre o servidor rodando Web API e o Azure? Posso hospedar no Azure também?
Sim, aquela API que eu chamei minha está dentro do Azure, tá? Ela é uma API no Azure, mas poderia estar em qualquer lugar. É transparente onde ela está. Eu poderia chamar uma API do Google, se eu quisesse, uma API da Microsoft. Eu posso chamar em qualquer lugar que tiver. Obviamente que, se tiver dentro do Azure, coloca na mesma região, né? Então, se você for usar o API Management que está lá, sei lá, você escolhe um data center norte dos Estados Unidos, coloca também a sua API no mesmo na mesma região para não ter uma latência ali de bobeira.
Perfeito. O Carlos está perguntando o seguinte: Tarifa, eu não peguei exatamente onde você linkou a API criada no Azure à inteligência definida a ela. Não vi exatamente onde está o código que faz ela retornar os dados em JSON que você mostrou. Não sei se me distraí na hora, mas não vi. Caso tenha sido alguma distração minha, peço desculpas de antemão. Ele gostaria de ver ali onde você fez o processo ali.
Então, Carlos, eu peguei uma API minha aqui, ó, que já rodava, entendeu? Eu nem abri o código-fonte dela. Porque a ideia aqui era mostrar o API Management, que é um produto que já chama uma API pronta. Por trás aqui é um método, é uma Web API, que é um projeto MVC ali, que você tem uma controller que retorna uma lista. E nessa lista tem ID, nome, recomendação, código, ponto, ponto, base, quantidade, e aí ele sozinho retorna o JSON. Então, não era muito objetivo aqui. Eu acho que vai ter outras falando de Web API, mas é bem simples, não tem nada demais.
O Anderson pergunta o seguinte: poderia me explicar um uso prático, corporativamente falando, dessas ferramentas?
Então, eu vejo dois usos, eu vejo em dois cenários diferentes. Empresas que querem abrir para o mundo a API delas. Então, por exemplo, o Facebook hoje é o que ele é porque ele um dia teve a visão de ter uma API aberta e disponibilizou para os desenvolvedores uma capacidade muito grande de desenvolver coisas em cima da plataforma deles. É uma forma de expor para o mundo mais fácil. Para empresas mais corporativas mesmo, um banco, não sei o quê, você pode usar também, usando toda a segurança, toda a autenticação, e aí você vai ter relatórios, você vai saber quantos requests por dia você tem na sua API, qual é o aplicativo que está chamando aquela API. Então, por exemplo, no Dieta e Saúde eu tenho aplicativo de iPhone, aplicativo de Android, aplicativo de Windows Phone, aplicativo de Windows 8, e aí quando eu vou lá no relatório eu poderia ver lá quantos calls estão vindo do aplicativo de iOS, quantos estão vindo do de Android, quantos estão vindo da web. Então é uma forma de você fazer uma gestão de tudo que está acontecendo na API.
Legal. O Rogério está perguntando. Infelizmente perdi o começo do cast. Queria só confirmar. Você configurou o Azure para acessar uma API própria que interage com o banco? Pode resumir a ideia geral do que foi feito?
Então, é o que eu mostrei agora há pouco, né? Eu chamei uma API que já existia, poderia ser qualquer outra API, e basicamente eu configurei aqui no Azure. Não está compartilhada a minha tela. Olha que mancada.
Não, mas se você quiser, pode compartilhar.
Eu estava mostrando aqui, deixa eu voltar aqui. Agora tá, né?
Isso.
Então, ó, vou pegar uma outra API aqui que eu tinha guardado, ó. Essa API aqui, ó, do Google. Tá aqui, ó. Google Places. Então, vou adicionar uma API. Google. Muito legal essa API, inclusive. Google Places. E aí vai ser Google. Podia colocar uma API do Google aqui. Foi mal, hein? Eu errei uma coisa aqui. Vou deixar como API só até place. Aí aqui em operation, eu tenho aqui text search, um get de text search. E os parâmetros que eu tenho é query. Eu vou adicionar aqui query. E um outro parâmetro que eu tenho é um key. Que inclusive eu vou vir aqui e falar assim, ó, já deixa o valor. Isso aqui é o token do Google, né? Eu já vou colocar, inclusive, um valor default. Beleza? E vou mandar retornar 200 aqui, ó. Ok. Salvei. Aí eu vou ter que adicionar o produto, né? O produto starter, Edge API, Google Places, salvar. Beleza. Quando eu vou lá no portal agora, eu estou aqui logado, APIs, Google Places, Open Console, vou colocar aqui a query, restaurantes em Sydney. Beleza. Aqui já estava o valor default, get. Aí ele está trazendo aqui, ó. Ok. Apollo Restaurantes, tal, 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 latitude e longitude. Então ele está trazendo em XML, porque o Google fez em XML. Deixa eu testar. Tem um tempinho ainda, né, Fabrício?
Tem sim.
Deixa eu testar se a policy. Que a que eu tinha testado era essa, na verdade. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, Google Places. O outbound eu vou colocar ao contrário, convert XML to JSON. Deixa eu só lembrar os parâmetros aqui, ó. Direct, always, false. Direct vai dar um apply sempre. Não sei o que faz esse parâmetro. Então vou dar um. Não sei. Então tá lá, né? Deixa eu ver se agora funciona. Olha lá. Tava em XML, foi para JSON? Acho
Tava,
que
deu
foi.
certo.
Deu certo, olha só, hein? Puta, nem acredito, cara. Então, na verdade, o JSON tinha o XML que deve ter alguma outra configuração que eu tinha que ter feito. Mas então, o que que eu fiz aqui, ó? Lá no Google, me retorna em XML. E no nível aqui da minha aplicação do proxy, dentro do Azure Management, eu fiz uma transformação daquilo para um JSON. Legal pra caramba, né? Então, se você tem uma API que nem resolve em JSON, você consegue aqui no API Management resolver esse problema. Claro que é do Google lá, eu pus só para sacanear. Se eu passo barra JSON aqui, ele também já retornaria em JSON, tá? Mas como eu queria fazer esse exemplo do XML to JSON, eu peguei essa API para fazer. Então, vamos só mudar aqui, ó. Restaurantes em São José. Será que vai ter?
Claro que tem,
Do.
rapaz.
Tem restaurante aí? Rio Preto. Tem. Olha lá, São José do Rio Preto. Olha lá, Bela Lute.
Aí, tá vendo? Tem até o T-Back agora.
É, tem até. Olha que legal, essa API é muito legal. Trouxe aqui até um ícone tosco de restaurante. Legal. Tem mais pergunta aí?
Bacana. Vamos lá. Mais duas e aí a gente finaliza. O André
Certo.
quer saber o seguinte: o que é o ícone com uma esfera verde e branca com HS em fundo amarelo?
Os caras tão ligeiros, hein, cara?
Pois é, cara.
Pô, cara, isso é uma ferramenta de interface para gerenciamento de MySQL, que chama Rede SQL.
Beleza. O Valteci Oliveira, ele pergunta se existe alguma forma de tratamento de erro caso a API retorne algum erro.
Sim, legal essa pergunta. Você pode. Primeiro que a sua API já pode resolver isso, né? Tipo, o que a sua API devolver, ele vai devolver. Mas vamos imaginar que a sua API não faz um tratamento de erros ou o que for. Quando eu criei as operations, lembra que eu disse que os responses eu coloquei só o 200. Eu poderia cadastrar, por exemplo. Algum erro. De novo, cara, deixa eu compartilhar que eu estou mostrando aqui e esqueci.
Tem 2 minutinhos, tá, Tarifa?
Ok, dá tempo. Tá aparecendo aí?
Tá.
Então, ó, quando dá um 200, ele traz uma descrição aqui. Eu poderia vir aqui e falar 404, not found, sei lá. Eu venho aqui e coloco uma descrição. E aí, quando desse 404, ele retornaria isso. Se eu quisesse colocar outros erros aqui, sei lá, erro 500, eu venho aqui e coloco alguma informação para tratar para o cara, para o desenvolvedor que está chamando a API. Beleza?
Perfeito. Bom, pessoal, obrigado pelas perguntas. Eu vou agora dar o um encerramento aqui da apresentação. E